Pauta UFPEL apresenta Em Pauta Sportcast, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentado por mim, João Antônio Ferreira, Rafael Marques, Marco Antônio Gavião, técnica André Lufema e coordenação Carlos André Domingues.
Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel e pelo Twitter e Instagram, @empautaweb.
Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre a homofobia no futebol. Com a gente aqui está o convidado Rafael Tavares, ele que é um dos fundadores do Real Flamingos Esporte Clube, o primeiro clube LGBTQ+, da região de Pelotas. Ele vai falar, nos dar um geral, de como foi a fundação do clube, as dificuldades que eles tiveram e os caminhos que eles percorreram para chegar até hoje, que eles já disputam campeonatos e está tendo visibilidade suficiente para dizer que é uma base para outros times LGBTQ da região. Então, Rafael, o que tu pode começar contando pra gente? Como é que foi a criação do time?
Boa tarde. O time de futebol, eu acredito que ele não tenha começado na nossa, quando a gente publicou no Facebook, e sim na nossa adolescência, né? Quando a gente realmente sofreu preconceito, quando a gente era criança, adolescente. Eu acho que lá começou já essa ideia e só agora a gente conseguiu desenvolver, porque a gente quer incluir essas pessoas que sofreram algum tipo de preconceito no futebol e não jogaram mais e querem jogar. Eu acho que a gente voltou a jogar depois de um certo tempo. Eu, por exemplo, voltei a jogar depois de 10 anos e o time está aí, tem um ano de atividades do clube e a gente espera ter muitos anos ainda de vida e que tenha cada vez mais participantes e que se sintam aceitos no futebol.
Então, acho que o clube nasceu mesmo de uma necessidade de vocês se sentirem à vontade para jogar futebol, né?
Sim.
Então, você já jogou com héteros, com gays? Como é que é essa diferença, experiência pessoal de você?
Sim, na adolescência eu tinha um time de futsal. Nós jogávamos todos sábados, fazíamos amistosos, mas quando eu tinha 17 anos eu me assumi gay. E então, tipo, esse pessoal que eu jogava junto no time, eles viraram as costas pra mim. Com isso, tipo, eu senti uma exclusão do futebol também, porque eu não tinha amizade, não tinha o futebol pra jogar.
E em relação agora, vocês já, como tu falou, faz mais ou menos um ano, né, que o clube tá... fez o post, daí começou o pessoal a jogar. Como é que tu te sente atualmente jogando pelo Flamingos, jogando com pessoas que tu te identifique um pouco mais?
Sim, eu me sinto muito seguro jogando no Real Flamingos, né? Ele me deu essa segurança em campo. Eu acho que a gente é, além de tudo, além de ser amigos, a gente é uma família. A família Real Flamingos, é assim que a gente se chama, né? E a base do time tem que ter respeito, né? Então é algo muito bem organizado, que a gente conhece as pessoas que estão participando. E eu também jogo com time hétero todas segundas-feiras, às vezes às sextas-feiras também jogo, mas eu não tenho a mesma segurança que eu tenho no Real Flamingos, de poder saber e me sentir como eu sou.
E na sua relação com a torcida, tipo, como torcedor de futebol, como é que é toda essa questão pra você?
Eu, assim, time de futebol do coração, eu sou o Real Flamingos, né? Não tem como ser outro time, é o time que eu ajudei a criar, que me abraçou e que a gente abraça. Então eu sou Real Flamingos, né? Jogo por eles. E outro time assim da cidade, eu sou Chavante, mas não gosto de ir em estádio porque eu acho que a torcida é muito agressiva e não concordo em partes também, e até por ter medo de sofrer qualquer tipo de preconceito em estádios.
Essa questão do preconceito acho que é muito importante de ressaltar. Você jogando, atuando, estando nesse ambiente do meio do futebol, você já sofreu algum tipo de preconceito?
Então, eu acho que o preconceito ele sempre acontece no momento que tu exclui alguma pessoa de alguma coisa. E, e eu acho que a maioria do pessoal do time, posso falar por mim também, mas acho que a maioria sofreu quando era criança, quando era adolescente, quando a gente mostrava traços de afeminados, e ali já acontecia uma exclusão, né, no futebol. Ou a gente não era escolhido para ser jogado, ou tipo, era aconselhável a gente jogar vôlei com as meninas.
Infelizmente tem bastante desse, ou brincadeiras, ou essa tentativa de exclusão, né? Agora, no Flamingos, vocês já jogam com outros times de héteros, é só vocês, como é que funciona?
Sim, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar outros times gays para fazer amistosos, né? O próximo time gay que a gente sabe que tem é em Porto Alegre, então é muito difícil, assim, tipo, já é difícil para nós conciliar tempo, imagina fazer um amistoso com um time de outra cidade. O que a gente faz é, a gente joga amistoso com times héteros, né, pessoas que a gente conhece, amigos, assim, a gente recebe mensagem também, tipo, do pessoal querendo fazer amistoso contra a gente, querendo ver o time em campo, querendo ver o time jogar. Então, esses têm sido nossos amistosos, com amigos e pessoas que a gente conhece, todas heterossexuais.
Sim. Deixa vocês bem mais seguros, né? Porque já teve algum caso de vocês no Flamingos mesmo sofrer algum tipo de preconceito por parte de algum outro time que vocês estivessem jogando?
Sim. Como a gente é um time inclusivo, a gente nunca se limitou a somente pessoas gays dentro do time. A gente iniciou aberto a tudo, né? A todos, a amigos e tudo mais. Mas a gente teve um problema em campo, sim, de um menino que tentou agrediu verbalmente um dos nossos membros, e então a gente fez uma comissão para decidir e a gente não optou por não convidar mais pessoas héteros para jogar com a gente. Não nesse momento inicial, mas talvez futuramente, quando tiver mais gente, talvez montar um time que queira nos representar, aí a gente pode pensar na possibilidade, mas hoje foi vetado.
E como é para vocês exatamente isso de ser o... Você se vê, tipo, o primeiro time da região a levantar essa bandeira, de dar a cara a tapa, digamos assim, para ver se mais gente toma coragem de, ou não só criar time, mas de voltar a jogar, de querer jogar, que se sentiu excluído ou sofreu preconceito, como tu falou, na infância, na adolescência ali, e agora você se vê como um pessoal que...
Representa,
que
né?
Representa o pessoal LGBTQ+, como vocês mesmos são. Então, vocês acham que realmente o Flamingos é uma vitrine agora para esse pessoal?
Sim. Primeiro, eu queria falar aqui, deixar bem claro que o Real Flamingos, ele é um time amador, né? Ele não é um time profissional. Então, nós temos pessoas que não sabem jogar futebol, que estão aprendendo e com o tempo vão evoluir esse futebol. A gente é aberto a pessoas que não sabem jogar. Basta querer, basta ter vontade de jogar, de aprender, que vai estar com a gente. A gente tem um time para campeonato, isso tipo, é conversado, né? Quem quer participar de campeonato, quem quer fazer um treino mais sério, e quem que está ali só para estar num ambiente distraído, entre amigos, ou quer aprender a jogar futebol, também é aberto a essa possibilidade.
Aquela questão que você falou que eu achei interessante de sobre ser afeminado, queria citar um caso que aconteceu na Inglaterra, né? Eu não sei em que temporada, acho que umas três anos atrás, se começou uns boatos de que dois jogadores da seleção da Inglaterra se assumiriam gays no final da temporada. E a partir dali, a imprensa inglesa começou uma série de investigações, de buscas, de entrevistar jogador, para tentar descobrir quem era. Então, eles começaram a usar diversos métodos analisando jogadores que teriam poucas atitudes de homem. Como se ser gay fosse ser menos homem, entendeu? Então, acho que dentro do futebol hoje o preconceito ainda é muito escancarado e a gente tem que ter essa noção também.
Pois é, infelizmente a gente vê que além de existir pouco caso de jogador que se assume, quando tem o caso, por exemplo, do Emerson Sheik do Corinthians, que deu um selinho no amigo, que não foi nada, que é uma atitude
normal.
Ele sofreu a represália da torcida. Ele primeiro tentou combater, daí quando ele viu que a torcida não ia parar, que ele não ia ter sossego, ele teve que fazer um post nas redes sociais pedindo desculpas, como se ele tivesse feito uma atitude errada. Infelizmente, o preconceito ainda está num nível muito alto, para quem pratica esporte, para quem é torcedor, para o pessoal em geral do esporte. Não só do esporte, né? Mas no esporte a gente vê ainda mais esse tipo de situação.
Tanto que os poucos jogadores que se assumiram homossexuais do futebol o fizeram depois que a carreira acabou.
Sim. É, e a gente tem o caso do Richarlison, né? Que
ele não era gay.
Não era gay, nunca se assumiu.
E sofreu por muito tempo.
Não, a carreira inteira dele sofreu. Outro dia houve uma publicação no Twitter de um torcedor que tirou uma foto com o Richarlison no shopping. E ele falou, o Richarlison era um grande jogador, tu mesmo, que é São Paulino, né, Rafael, falou que, pô, multicampeão pelo São Paulo.
Tricampeão brasileiro consecutivo,
sempre se entregou pelo time.
Sim, e a carreira dele praticamente só decaiu por conta desse boato. Atualmente ele tá no Noroeste,
Tá no Noroeste, acho que segunda divisão do Paulista. E vamos explicar um pouquinho da história do Richarlison, que ele jogou por 5 anos no São Paulo, de 2005 a 2010, e durante 5 anos ele sofria chacota por parte da própria torcida de São Paulo. O torcedor organizado de São Paulo sempre canta a escalação do time antes, e o nome dele era um dos únicos a ser ignorado, entendeu? Em 2007, depois, o dirigente do Palmeiras, que é rival de São Paulo, foi numa emissora de TV e insinuou que o jogador era gay, entendeu? Uma coisa assim totalmente desnecessária, porque você não vai na TV e insinua que você é hétero.
Sim.
Então a homofobia já acontece aí. E em 2011, o próprio Palmeiras voltou a tentar a contratação do Richarlison. E uma das organizadas do Palmeiras, né? Não vou citar aqui qual foi, fez um protesto na frente do CT com uma placa, né, dizendo que a homofobia veste verde. Ou seja, é para você ver o nível do preconceito que está dentro do futebol. E o vice-dirigente do Palmeiras na época, né, se sentiu pressionado, se sentiu ali acuado, e disse que o Richarlison era um excelente jogador, mas que ele não se encaixaria no padrão que a torcida queria. Então,
é uma situação bem complicada.
Isso sem,
né,
ele se assumir gay.
Exatamente.
Exato.
E isso que tu falou em relação à torcida, tipo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem... O Grêmio teve a Coli Gay, né, que foi a primeira torcida de homossexuais assumidos, assim, que levantaram a bandeira nos estádios. E até hoje, isso foi em 84, 85, não me lembro.
Aproximadamente.
E até hoje ainda é motivo de chacota por parte das torcidas rivais. É como se... Acho que até por parte da torcida gremista, alguns ainda se ofendem, ao invés de se orgulhar da torcida, de torcedores gremistas terem levantado essa bandeira. E para ti, Rafael, como é esse movimento com a torcida do Flamengo? O Flamengo já tem torcida, já tem gente que acompanha os treinos?
A gente acompanhou, tem um fã-clubezinho, como é que é?
Ok. Antes, então, eu vou comentar também sobre o que vocês falaram. Eu acredito que o futebol, ele parou no tempo, né? E, infelizmente, grandes clubes, como vocês citaram, né? A torcida, ela influencia muito, porque é quem leva esse dinheiro. Também tem o marketing todo do clube, né? E tu associar o teu clube...
Os patrocinadores
a alguém que seja gay, tipo, não é bem visto, né? Não é bem visto pela sociedade, não é bem visto por tudo. Então, infelizmente, isso tem uma grande demanda ainda no futebol por ele ser machista. E o Real Flamingos, a gente tem jogado todo domingo, a gente faz nosso treino, a gente faz nossos jogos, a gente fez amistosos também. E cada dia mais a gente vem ganhando espaço, vem ganhando torcida também. Teve um caso muito interessante agora do nosso último amistoso que a gente participou, é que a gente não tem um lugar fixo para jogar. Então, toda vez a gente tem que marcar uma quadra diferente, a gente vai lá, a gente treina, a gente joga. E a gente tinha um amistoso marcado para uma determinada quadra e tava acontecendo um chá de bebê, assim, antes, né? O pessoal tava fazendo churrasco, tava bebendo, fazendo toda aquela comemoração. Aí chegou nós, Real Flamingos, todo mundo vestido de rosa, com a bandeira LGBT, tipo, grudada no peito, que tem no nosso uniforme. E eu ouvi quando eu cheguei, assim, tipo, de um deles, né? Eu fui o primeiro a chegar lá em quadra, que tinha entrevista antes. E daí eu pensei que nós teríamos problema com aquela torcida, com aquele pessoal que estava ali perto da gente quando a gente começasse a jogar.
Sim.
E isso não aconteceu. A gente fez um amistoso contra o cinema da UFPEL. Eles queriam muito fazer com a gente, eles estão gravando um documentário nosso desde novembro. Então eles pediram para fazer esse amistoso com a gente já conhecia eles. E começamos a jogar. E nisso, esses caras, eles vieram pra dentro do campo ali, né? E começaram a torcer por nós. Eles viram que a gente tava com uma tática melhor, a gente começou a fazer gol. E a torcida deles foi toda pra nós. nos chamaram na grade para cumprimentar, elogiaram o nosso futebol. Então, tipo, isso foi muito gratificante para nós.
Pois é, não é uma situação, infelizmente não é uma situação que a gente, que vocês estão, devem estar acostumados, né? Porque, infelizmente, é muito maior os casos de preconceito do que do pessoal abraçar o time, né? Então, realmente acredito que deve ter sido muito gratificante para vocês, e eu acho que isso mostra que vocês estão no caminho certo, de seguir batalhando para criar o espaço de vocês. E a respeito do documentário, como é que está sendo essa gravação?
O documentário, ele foi muito bom. Embora a gente já converse muito entre a gente, né? Para se conhecer também, porque acho que o futebol, tu não joga sozinho, tu joga em conjunto, né? Tipo, são várias pessoas ali com o mesmo ideal. Então, a gente conversa bastante. Mas o documentário, ele serviu para mostrar que todo mundo está lá, mas todo mundo tem uma história antes de estar lá. Como é que a gente chegou até o Real Flamingos. E é muito emocionante, assim, tu ouvir histórias do pessoal que o pessoal deu as costas para eles, né? Como nós temos o caso de um menino que todo o time não quis jogar quando ele se assumiu e todo mundo saiu, só ficou o técnico do lado dele e ele, vendo toda aquela situação, já tava difícil para ele, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu saio, já que o time todo não me quer, e eu não vou prejudicar o time. Sim. E isso aconteceu, e hoje ele tá jogando com a gente, é um ótimo goleiro, e então, tipo, é uma superação dele também estar ali com a gente, e o documentário proporciona essa história, assim, de cada um, né? E toda a evolução do time também, porque desde que eles começaram a gravar, a gente não tinha uniforme, a gente fez uniforme, a gente participou de campeonato, e tudo isso tá gravado no documentário.
Ah, isso é muito importante que... vai dar uma vitrine muito boa para vocês e eu acredito que deve incentivar muito mais pessoas a não só procurar o Flamingos, mas criar realmente seu próprio clube na sua cidade, que acho que tá, vocês treinam com o treino entre vocês, às vezes conseguem os amistosos com os amigos, mas ter uma certa, entre aspas, rivalidade, ter outros clubes aqui da região para vocês jogarem campeonatos, não, o outro campeonato que tu me falou foi em Florianópolis, eu acho,
isso,
né? É, ter campeonatos mais, tipo, um campeonato gaúcho, ter um campeonato de clubes mais perto, porque como é que foi para vocês ter que se deslocar até lá, Florianópolis?
Sim, é muito difícil participar de campeonato, tá? Primeiro, porque o Real Flamingos, ele não tem nenhum patrocinador, tudo que a gente faz é bancado por nós, então, ou seja, uniforme, a gente teve que pagar pelo uniforme, a viagem a gente teoricamente teria que pagar, a inscrição a gente pagou juntando dinheiro, arrecadando, vendendo uniforme, adesivo, rifa, a gente fez de tudo para ver se conseguia participar do campeonato em Florianópolis, e só faltava a viagem, e aí essa viagem ela foi patrocinada pelo vereador Marcola. Sem esse valor da viagem a gente não teria como ir, então foi uma ajuda assim, ó, muito grande. Também o Diário Popular nos colocou de capa, porque eles queriam justamente criar esse impacto para que as pessoas nos ajudassem a participar do campeonato, do nosso primeiro campeonato, e a gente teve doações anônimas também na nossa conta. Isso ajudaram muito assim, o Real Flamingos, mas a dificuldade segue. A gente tem outro campeonato em agosto, da própria Copa Sul Gay, vai ser em Porto Alegre agora, um pouco mais perto, mas é muita demanda de dinheiro e a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar a quadra, a gente tem que correr atrás o tempo inteiro e essa é uma grande dificuldade do Real Flamingos.
Só para fechar a questão do documentário, quem é que está produzindo e como que a gente pode assistir depois? Tem data de lançamento? Já
sim,
prevista?
É o pessoal do cinema da UFPEL que está nos produzindo, vai ser passado no canal Futura. E a data é junho. A gente não tem essa data precisa ainda, porque eles ainda estão na edição e tudo mais. Não está pronto o documentário, mas assim que tiver, a gente vai anunciar também.
Então, beleza. A questão, acho que ter essa vitrine, das mídias procurando vocês, acho que tem essa representatividade muito importante. A própria Fernanda Gentil já se assumiu homossexual. Durante a Copa do Mundo, a gente viu muitos jornalistas aí se repudiando a homofobia. Então, eu acho que isso é muito importante.
Um exemplo da destaque, nos times que possuem numeração fixa no futebol, nenhum deles utiliza o número 24.
É um tabu muito grande, né? Então, A gente espera que se mude, porque o futebol é um espelho da sociedade, né? Enquanto continuar existindo isso institucionalmente, porque não adianta chegar a fazer campanha contra a homofobia, falar a gente está do lado dos homossexuais, mas internamente ali entre os clubes se tem uma postura totalmente diferente.
Eu acho importante citar a história de jogadores que se assumiram, porque são histórias muito tristes.
Exatamente.
O caso mais famoso é o Justin Fashanu, que é um jogador inglês da década de 80. Ele se assumiu enquanto era jogador ainda, e a carreira dele acabou e sofreu inúmeros represálias. O técnico do time que ele jogava afirmou que não ia pôr ele em campo justamente por esse motivo.
E em relação a isso, como é que é para vocês? Porque a gente vê, o pessoal mais... uma classe social mais baixa, eles têm o jogador que saiu lá da favela, o jogador pobre, o jogador que conseguiu, jogando futebol, né, dar uma condição melhor para sua família. Mas para vocês, como é essa dificuldade de ter um ídolo, ter alguém para se espelhar?
Infelizmente, nós não temos esse ídolo, né? Porque para quem vive só do futebol, é muito difícil se assumir, por tudo que já foi falado aqui, questão de mídia, patrocinador, né? Mas a gente está aí dando essa cara tapa, justamente para que outras pessoas consigam se assumir. Eu acho que tem que ter um começo, e o nosso começo é esse. A gente espera que outras pessoas possam nos acompanhar, ver nosso trabalho e queiram fazer parte do nosso time, e que a gente possa ajudar essas pessoas a se descobrirem no futebol como pessoa e não se sentir tão excluídos.
Então, vocês já disse, tem diversos projetos, vários campeonatos para esse ano. E o que mais vocês têm em mente, assim, por exemplo, daqui a um ano? Onde você imagina que o Real Flamengo possa estar? Vocês pensam em se profissionalizar? Como é que é essa questão?
Sim. Agora a gente teve uma contratação de um novo técnico, né? Que ele já veio para dar resultado para nós. Eu acho que veio com uma estratégia muito boa, veio agregando muito. E a gente está cada vez melhor. Nosso primeiro campeonato foi em Floripa, a gente foi eliminado na primeira fase. A gente quer participar agora da segunda edição, que vai ser em agosto em Porto Alegre. E o nosso maior sonho é participar do campeonato que tem brasileiro, né? Esse daí é algo que a gente quer participar muito, mas a gente precisa de resultado na Copa Sul. E é atrás desse resultado que a gente tá correndo.
E como é que funciona? Tipo, o ganhador da Copa Sul, ele se classifica para o Campeonato Brasileiro?
Isso. Ainda não está também certo, determinado, mas fala-se muito sobre ter uma divisão, tipo divisão A e divisão B. Então, aqueles que estão na divisão A, vai ter os três melhores, vão se classificar para o Brasileirão. Até então, está ocorrendo convite da Ligue A, que é o Campeonato Brasileiro, das melhores de cada estado. Aquele pessoal que eles conhecem, que estão há mais tempo e que mostram resultado, são convidados para participar da Ligue. Esse é o nosso objetivo.
E tá, isso para daqui a um ano. Então, tipo, se caso vocês realmente o clube continuar nessa crescente, vocês conseguirem se classificar ou receberem o convite, como seria a condição financeira, principalmente, do time para tentar essa disputa? Vocês ainda estão atrás de
patrocínio,
apoiadores e tudo mais?
E o pessoal que vê de fora também, curte o projeto de vocês, tem como ajudar? Como é que vocês recebem isso?
Sim, eu acho que a primeira coisa é entrar em contato com a gente, né? A gente tem Instagram, tem Facebook, e ali a gente... já logo responde, né, entra em contato. A gente tem também um e-mail já preparado para essa empresa que quer nos patrocinar, então já está tudo pronto. A gente só precisa de pessoas que queiram nos patrocinar e vir atrás da gente no nosso objetivo aí, no nosso projeto.
E é uma questão que está realmente, né, a gente sabe que tem esse, principalmente um receio de se vincular
à
imagem do patrocinador. E ele acabar recebendo também uma certa opressão.
Represar, assim,
mas ao mesmo tempo que tem esse lado ruim, tem um lado bom, que uma empresa que vai atrás, que consegue, tipo, como a gente fala, dar cara a tapa, a empresa mesmo apoiar e ir em frente com um clube LGBTQ+, acredito que a sociedade vai acabar abraçando eles também, né? Por a sociedade, o pessoal que apoia vocês, o pessoal que não tem esse tipo de preconceito burro, ele vai acabar também vendo que a empresa está dando o passo, e é um passo muito importante. Eu acredito que se a empresa der o primeiro passo, o pessoal vai acabar também abraçando.
Sim, assim, como experiência, tá? Por a gente ter redes sociais, por a gente já ter sido manchete de outros canais de notícias, a gente já sofreu uma perseguição, comentários homofóbicos, então a gente já sabe que isso pode vir a acontecer e vai acontecer. É natural do ser humano criticar ou não entender algo. Então, ainda mais com o atual governo, né? Que a gente também teve incertezas em relação a isso, mas a gente vai se manter unido, a gente vai se manter forte, a gente vai seguir nosso projeto. A gente quer incluir o máximo de pessoas possíveis que se sintam bem. E então, tipo, esse ataque, ele vai acontecer. Só que em uma das reuniões que a gente teve, justamente para conversar sobre esse ataque que a gente teve nas redes sociais, de pessoas que foram contra ou são homofóbicas, com comentários talvez para aparecer, para fazer graça, eu não consigo entender, mas tiveram, de certa forma a gente viu, chegou até nós, a gente teve que discutir esse tema e a gente se apegou muito mais às pessoas que estavam dando, que estavam a nosso favor do que contra nós, tipo, e esse número é maior de pessoas que estão nos apoiando, e é aí que a gente
Eu acho que mostra que, como já falei antes, mostra que vocês estão no caminho certo,
sim,
né? Que é muito
sim.
importante um grupo de pessoas ir contra, porque infelizmente existe, infelizmente a gente não está vendo um cenário tão favorável assim que vai deixar de existir, pelo menos por agora, mas ainda assim é muito importante que vocês levantem esse tipo de bandeira, porque com certeza tem muita gente que quer, muita gente que tem medo, que gosta de jogar, que é apaixonado por futebol, que acaba ou não indo no estádio porque tem medo de sofrer alguma repressão, ou até mesmo vai no estádio, mas fica naquele modo, tipo, não posso ter nenhuma atitude.
O torcedor gay não se sente bem-vindo no estádio de futebol.
Exatamente.
Isso
não,
é claro para todo mundo.
Não só no, eu acho que acredito que...
Qualquer espaço,
em qualquer esportes até, porque ainda é muito difícil. A sociedade não aceita, uma grande parte da sociedade é muito homofóbica e não aceita. A gente tem até o caso do torcedor do Palmeiras, aquele, né? Que num clássico contra o São Paulo, a torcida do Palmeiras cantava que todo viado que eles conheciam eram tricolores.
Exato.
Até por ter essa associação do torcedor São Paulino ao Bambi, que é uma tremenda bobagem. Mas ele foi no Twitter, colocou o trecho da música e respondeu dizendo que não era verdade, porque ele era gay, assumido, e era torcedor do Palmeiras, ia a todos os jogos. E depois disso, ele sofreu muitos ataques na internet. Ele foi vítima de homofobia, ameaçaram ele de morte. E para voltar, para continuar indo no estádio, ele teve que mudar o visual dele para poder fazer aquilo que ele gosta, que é torcer pelo Palmeiras. E ele, no documentário que a gente viu da Vice, que ele foi um dos entrevistados, ele falou que ele sempre foi no estádio com um namorado, mas nunca tiveram nenhuma relação, assim,
não
tipo,
pode
abraço.
Beijar, não pode abraçar, exato.
Porque o pessoal já fica meio com uma cara diferente, assim, com certo preconceito. E ele falou que ele acha importante tu ir contra, mas que ele não quer ser um mártir. Ele é um ativista, mas não quer ser um mártir, ele não quer morrer por causa daquilo ali. Então, a gente tem noção que, infelizmente, é muito grande ainda o preconceito. O pessoal ainda é muito afastado do esporte.
Exato. Uma das questões que eu vejo que se abre muito quando se tem essa discussão sobre o preconceito no futebol é justificar um preconceito, é justificar a homofobia, o machismo, o racismo como cultura do futebol. Isso é uma das coisas mais imbecis que eu leio toda vez na internet. Falar, chamar eles de viado, não sei o quê, gritar bicha quando o goleiro cobra o tiro de meta e justificar isso como sendo cultura. Ah, faz parte, isso é normal, isso é tradição. Não, isso não é. E se for, tem que ser mudado agora.
Exatamente.
Porque o esporte que eu conheci é um esporte que abraça todo mundo, onde todo mundo precisa se sentir bem ali. Então, a questão do futebol e a homofobia serem coisas culturais tem que se acabar o quanto antes.
E Como tu falou, né? É um pouco do reflexo da sociedade. A sociedade ainda é muito preconceituosa. A gente vê todos os dias casos de homofobia, casos de racismo, casos de preconceitos. E acaba refletindo no esporte, porque o esporte, quem faz o esporte é a sociedade.
Exato.
E então tá realmente na hora de se mudar. É uma coisa que a gente vê bastante é que atualmente se levanta bastante a bandeira contra o racismo, contra o machismo, que a gente, infelizmente, ainda vê muitos casos de racismo e machismo no futebol, e é principalmente esses que são combatidos, como se tivesse uma certa, né, diferença entre o preconceito, quando na verdade todo tipo de preconceito tem que ser combatido. Eu acho que da mesma maneira que o pessoal combate o racismo e o machismo, deveria combater também a homofobia. Porque quando tu fala, a gente viu até mesmo no documentário, esse da Vice, que os torcedores falam, ah, o xingamento de, eu prefiro xingar de gay do que xingar de uma coisa assim. Sendo que é xingamento, o pessoal não se dá conta. Eles falam que, ah, não é pra diminuir a outra pessoa. É sim, se tu tá falando uma coisa com a intenção de ou magoar ou machucar aquela pessoa, tu tá realmente diminuindo, tu tá achando que aquela pessoa é menos por aquilo que tu tá adjetivando ela. Então, infelizmente, ainda é muito grande esse caso de homofobia no futebol. A gente vê principalmente na Copa que teve os gritos de bicha e não faz sentido, porque não é um grito que tu tá só gritando que a pessoa é bicha, como se fosse, ai meu Deus,
É meio
que
que
absurdo.
cultural, né? Parece um xingamento.
Ô, Rafa, a gente critica bastante as instituições aqui a respeito de calendário, a respeito de campeonatos, enfim. Mas a questão da impunidade, da homofobia, de todo tipo de preconceito, como que vocês veem isso? Você
Sim.
acha que falta um pulso mais firme das confederações?
Acredito que seja meio vago, né? Não sei, acho que tu pode ter mais dados do que eu a respeito disso. Acho que a gente conversou um pouco sobre e não tem algo, alguma punição que a gente saiba sobre jogador que se assumiu gay e vai sofrer qualquer tipo de preconceito. Eu acho que esse jogador que se assumiu hoje, aqui no Brasil, ele vai ter que, sei lá, mudar a profissão ou um time de uma série menor para uma contratação, porque os grandes times, eles não vão querer.
Não vou querer. Não existe essa
Não
blindagem.
existe.
Pois
E
é.
já como a gente estava falando de preconceito, eu também queria citar assim, alguns preconceitos que a gente sofreu, ou pré-conceitos, de pessoas que não sabem do nosso trabalho, mas que vieram de alguma forma, ou amigo, ou conhecido, né, mandar mensagem pra gente. E eu já recebi várias mensagens assim de conhecidos perguntando como a gente era no vestiário, como a gente jogava, se era todo cheio de frescura, e tudo mais. Então, tipo, a galera não entende que a gente é pessoas normais jogando futebol, querendo aprender a jogar futebol, querendo dar o melhor de si, e é só uma opção sexual, sabe, que é diferente. Tipo, o resto não tem nada de diferente. A gente vai dar o melhor sempre. Agora, no último amistoso, a gente teve uma vitória de 13-3 contra um time heterossexual, entende? Então, a gente é capaz de ganhar, a gente é capaz de jogar bola. Tipo, não tem por que ter esse preconceito, assim, de pessoas homossexuais também, tipo, de julgando a gente sem ao menos nem conhecer.
É como se o pessoal pensasse que fosse um outro futebol, um outro esporte, sendo que é o mesmo
É o
que todo
mesmo
mundo
esporte.
pratica, né? Então, Rafa, agora a gente deixa um pouco para tu mesmo falar sobre algum caso que tu queira falar, sobre o Flamengos, um espaço para ti
Uma
mesmo.
mensagem de incentivo também para outros clubes que queiram começar.
Sim. Não, eu acho que todo começo é válido, eu acho que a gente precisa, porque quanto mais pessoas a gente tiver, mais divulgação a gente tiver, eu acho que vai chegar aonde a gente quer. O nosso objetivo é que aquela pessoa que tenha sofrido, de certa maneira, qualquer tipo de preconceito, a gente é Esporte Clube Real Flamingos, porque a gente tem outras categorias também. Algumas categorias já estão bem avançadas, e outras estão a caminho, e outras que a gente quer montar. Então, se tu gosta de esporte, se tu quer fazer parte, se quer vir levantar essa bandeira com a gente, quer incluir outras pessoas, eu acho que o mais correto é nos encontrar, nos chamar nas redes sociais, Real Flamingos, Instagram, Facebook, que a gente vai responder e a gente está aberto a novos integrantes, ou até ajudar outro time que queira ter esse caminho, a gente pode dar dicas também, pode conversar, a gente quer muito isso. E também queria agradecer o espaço aqui cedido pelo Real Flamengos, né? Falar que essa talvez seja a nossa segunda conversa, porque a gente já teve uma conversa antes, e em todas as conversas eu me senti muito à vontade. Eu fiquei pensando, né, de semana passada para essa, como eu poderia agradecer. Eu acho que nada mais justo do que essa segunda oportunidade aqui de estar agradecendo vocês, porque eu me senti muito bem mesmo, assim. É como se fosse quatro amigos conversando, sabe? E vocês são foda pra c... E um trabalho, assim, ó, maravilhoso, e eu já virei fã de vocês. E...
Não, a gente que agradece, a gente já tinha dito antes, a gente é torcedor do Flamengo, a gente já vai seguir acompanhando
pode
vocês.
Pode abrir venda de camisa que a gente vai comprar.
A gente compra, a gente faz a propaganda, e a gente realmente agradece, na verdade, a tua disponibilidade de vir falar com a gente, de vir mostrar pro pessoal o Real Flamingos, e principalmente a gente quer dar essa visibilidade para vocês, para que siga crescendo o time, para que sigam mais pessoas procurando vocês, jogando, ou que se criem mais times, porque a gente quer ver cada vez mais o pessoal feliz no esporte, no futebol, em qualquer condição, sem que haja esse tipo de preconceito. Então, a gente realmente agradece muito a tua presença, esperamos que vocês se saiam muito bem no campeonato.
Estamos na torcida.
Estaremos na torcida, e que, principalmente, vocês consigam o apoio necessário para que o clube continue crescendo de patamar, digamos assim, para que vocês daqui a pouco mais consigam a classificação e disputar o Campeonato Brasileiro, para que tenha mais uniforme, para que tenha mais visibilidade num geral para vocês. Então, a gente acha que com esse tipo de a visibilidade que a gente já deu no outro programa da rádio, com esse de agora e principalmente com o documentário, o Flamengo cresça ainda mais. E quem sabe, daqui a pouco mais, a gente já chama vocês de novo, algum outro pessoal que queira vir falar, porque a gente está sempre aberto. O Sportcast é para todo mundo, e quem faz o esporte são vocês, a gente só sai falando.
Sim, não, e é muito legal também, tipo, porque vocês colocam o Real Flamingos como um time da cidade, né? E é como a gente é um time da cidade também, nós não temos só dois, três times de futebol, nós temos o Real Flamingos também. Então, nada mais justo do que vocês e outras mídias comentarem a nosso respeito, porque a gente está aí e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, independente de qualquer coisa.
E a gente agradece mais uma vez, Rafa, acho que isso foi um aprendizado para todos nós. A gente, particularmente na nossa experiência aí no jornalismo, uma das primeiras vezes que a gente aborda aí a homofobia no futebol, então tudo que você falou para a gente vai levar para o resto da vida. E a gente torce muito para que vocês continuem crescendo. Só para ressaltar, vocês têm o Facebook e o Instagram do Real Flamingos. Sim. Quem quiser acompanhar também eles lá, a gente vai deixar no site do Em Pauta para vocês acessarem. E eu acho que foi isso, né? A gente agradece toda a audiência de vocês. Sigam o Em Pauta aí no site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautafpel, pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaweb. Essa foi o terceiro, né? Terceiro ou quarto?
Quarto
Sportcast aí. A gente vai continuar crescendo. Espero muito o feedback de vocês, as dicas de vocês. Continuem nos acompanhando. A gente agradece você, Rafa. Muita boa sorte pro Real Flamingos. E abraço, até a próxima.
Muito obrigado.